programa já vai começar. Próximo programa pra você.
Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia.
Cinco horas 45 minutos em Manaus.
A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora.
O que é destaque nesta sexta-feira.
Operação Caminhos Seguros.
20 foram presos no combate à exploração sexual no Amazonas.
Polícia Federal acha 2.000 arquivos com homem que armazenava pornografia de crianças de 0 a 6 anos.
Sem acordo, professores da rede estadual decidem manter paralisação.
Procon Amazonas alerta idosos sobre fraudes em pensões e aposentadorias do INSS.
Governo aumenta limite para empréstimos de estados e municípios com garantia da União.
Petrobras quer explorar petróleo em outras áreas na foz do Amazonas que já tiveram autorização negada.
Fundo Amazônia pode liberar R$1 bilhão para ampliar segurança na região.
Nada de milagre.
Presidente da Colômbia desmente que crianças vítimas de acidente aéreo tenham sido encontradas na selva.
167 crianças estão morrendo por dia no Afeganistão, diz a Unicef.
Forte terremoto provoca alerta de tsunami para 3 ilhas no sul do Pacífico.
Delegação do Inter é recebida com protesto da torcida e pedradas após derrota para o América.
Seleções serão agrupadas por região na Copa do Mundo de 2026.
Homem encontrado morto em quintal no Puraquequara.
Pistoleiro invade kitnet e mata homem em cima da cama no bairro da Compensa.
Chacina.
2 homens e uma mulher são mortos e outro baleado no bairro Tancredo Neves.
O Jornal da Manhã, 74 anos no ar, começa agora. 5 horas e 47 minutos. As emissoras de rádio que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado.
Panorama FM Itacoatiara.
FM Nova Beruri em Beruri.
Alternativa Alvarães.
Olhuna Boa Vista do Ramos.
Nova FM Nova Olinda do Norte.
Rio Madeira Manicoré.
Nova Luz FM Canutama.
Rádio Fonte Boa FM.
Anamã FM em Anamã.
Marã FM Marã.
Caboclo FM Altazes.
Urucara FM em Urucara.
Comunitária Urucurituba.
Açaí FM Codajás.
Rádio Santo Antônio FM em Borba.
Urucurituba FM em Urucurituba.
Tucunareia Anori FM em Anori.
Apuí FM em Apuí.
Tucumã FM em Novo Aripuanã.
Metropolitana Mix Manacapuru.
Rádio Nova Urucurituba.
Web TV Presidente Figueiredo.
Web Rádio BDC Altazes.
Web Rádio Imaculada em Anori.
Engenho FM Itacoatiara.
Rádio Camaleão em Axinim, Distrito de Borba.
Maripá FM São Sebastião do Atumã.
Rádio RBN Distrito de Belo Monte em Canutama.
E Rádio Comunitária Amazônia News na Vila Amazônia em Parintins.
5 horas e 48 minutos.
Fiemanchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo.
O Derin Time informa que o dia hoje terá duração de 12 horas e 23 segundos, com meio-dia solar às 11h56.
O Clima Tempo fala que é de 90% a probabilidade de chover 15 milímetros e já tem chuva acumulada.
A temperatura aqui é de 25 graus, terá máxima de 30 graus Celsius. A umidade do ar está em 98%.
A velocidade do vento é fraca, 8 km/h.
É sexta-feira, 19 de maio.
Chegamos aos 139 dias do ano.
Faltam 226 para terminar 2023.
Hoje é dia de São Celestino V.
Também é o Dia Mundial da Doença Inflamatória do Intestino.
Dia Mundial do Físico.
Dia do Estudante de Direito.
Dia Nacional de Doação de Leite Humano.
Dia Nacional de Combate à Cefaleia.
Dia Mundial do Médico de Família.
E o Dia do Defensor Público.
Esta é a edição 27.032 do Jornal da Manhã.
O Rio Negro subiu mais 5 centímetros.
Seu nível em relação ao mar estava ontem em 27 metros e 77 centímetros.
Já havia subido 11 metros e 58 centímetros.
Aeroportos.
Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens.
A hora em Manaus.
5:50.
Local. Local.
Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu sou Paulo Guerra, na bancada Alex Ferreira e Tamar Jardina, que está na sonoplastia. O Sindicato dos Rodoviários definiu para esta sexta-feira o prazo máximo de negociação do dissídio e reajuste de 12% aos trabalhadores. Caso não haja um acordo, a suspensão da greve deve ser revista e o serviço do transporte coletivo em Manaus pode ser integralmente paralisado a partir da semana que vem.
Na manhã de ontem, representantes da categoria se reuniram com o prefeito Davi Almeida, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado, no Centro de Cooperação da cidade. O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancir Oliveira, disse após reunião que não há nenhum acordo, pois o Sinetran ainda não ofereceu nada.
Alberto Peregrini, bom dia. Alguma nova informação, Peregrini, sobre o Sindicato dos Rodoviários?
Até o presente momento, não, Paulo Guerra. A informação é essa que você trouxe aí com riqueza de detalhes, Paulo. Então, a paralisação, né, ainda é um risco que pode ocorrer na próxima semana. Não houve nenhum tipo de acordo, não houve nenhuma proposta, segundo o presidente do Sindicato dos Rodoviários, e com isso, Paulo Guerra, poderemos sim ter greve. Vamos esperar aí o final de semana, com mais negociações, temos aí o dia todo de hoje, né, para que ocorra, né, uma rodada de negociações, para que a população não seja prejudicada na próxima semana.
Peregrino, e o tempo, como é que está aí?
Nublado, muito nublado, Paulo Guerra. Já tivemos chuva na madrugada, chuvas isoladas, né, na área da Zona Norte e da Zona Leste. Paulo, aqui nós estamos nesse momento na Avenida Camapuã, encontramos aí pista molhada e um tempo bem fechado.
Daqui a pouco o Peregrini vai trazer notícias da área policial, mas vamos nos deter aqui, Peregrini, e falar sobre essa chacina. Conte aí detalhes.
Pois é, Paulo, foi no bairro Tancredo Neves, né? Mais precisamente na Avenida Alphaville, a Rua Nova, como chamam lá, aquela pista larga. Pois bem, Paulo, quatro pessoas estavam conversando ali na área da Avenida Alphaville, quando se aproximou um motoqueiro com um homem na garupa. Esse homem da garupa era um atirador, um assassino, um matador. Ele disparou contra o grupo, Paulo Guerra. Três pessoas morreram nessa situação, uma morreu na hora, outras duas pessoas já morreram no pronto-socorro Platão Araújo. No Platão Araújo também, uma quarta pessoa, Paulo Guerra, desse ataque criminoso continua internada. É a Marcela Miranda, de 38 anos de idade, que está internada em estado grave.
Pois é, Peregrini, foram dois homens e uma mulher que foram mortos nessa chacina acontecida no Tancredo Neves.
Não, Paulo, na verdade foram três homens, né? Três homens que morreram, um morreu na hora, os outros dois foram morrer depois. Quem morreu nessa situação foi o Valdeci de Souza, de 36 anos de idade, o Sidney Lima, né? Também morreu nessa situação, e o Geanderson da Silva, de 38 anos. Esses morreram. Já a Marcela Miranda, de 38 anos de idade, ela continua internada em estado gravíssimo no pronto-socorro Platão Araújo.
Tá bom, Peregrini. Daqui a pouco o Peregrini vai voltar e vai contar tudo o que aconteceu nas últimas horas em Manaus. Bom trabalho para você.
Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouquinho a gente vai voltar sim, conforme a tua determinação também, Paulo. Já verificamos a situação do transporte coletivo, já passamos no Terminal 3 na Cidade Nova, no Terminal 4 no Jorge Teixeira e também no Terminal 5 no bairro de São José. Podemos afirmar, Paulo, que até o presente momento, tudo na mais absoluta tranquilidade para o ir e vir de quem for usar o transporte coletivo. Paulo Guerra.
5:54 em Manaus. O agendamento da emissão da carteira de identidade nacional passa a ser diário em Manaus.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a partir de agora, os agendamentos serão disponibilizados conforme a abertura de novas vagas.
A Secretaria de Segurança esclareceu que, neste momento, as vagas disponíveis são preferencialmente para quem precisa fazer a primeira via do documento ou aquele que tenha sofrido extravio. E, nesse caso, é preciso apresentar um boletim de ocorrência.
As vagas serão disponibilizadas por meio de um agendamento no link sinam.ssp.am.gov.br, que está disponível no site www.ssp.am.gov.br.
As vagas são direcionadas para os 15 postos de atendimento ao cidadão, também chamados de PAC.
A Secretaria de Assistência Social e o Conselho Tutelar de Iranduba realizaram na manhã de ontem a Blitz Educativa Faça Bonito.
A iniciativa foi em alusão ao Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado em 18 de maio.
As equipes da SEMAS e do Conselho Tutelar distribuíram folhetos informativos e fizeram a sensibilização de condutores e pedestres na avenida principal da cidade, em frente à Praça dos Três Poderes.
Ainda sobre o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, em Iranduba está marcado um ato público na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, na Câmara de Vereadores.
A 29ª edição da Marcha para Jesus promete reunir mais de 600 mil fiéis nas ruas da capital amazonense no dia 10 de junho.
O tema deste ano será Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, baseado em João, capítulo 14, versículo 27.
O diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Manaus Cult, Oswaldo Cardoso, explicou que a caminhada faz parte do calendário oficial da cidade e conta com o apoio da Matriz de Responsabilidade.
Quem retransmite o Jornal da Manhã?
Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, alternativa da Assembleia de Deus, e Rádio Aldeia Tucuxi, em Altazes.
Tá saindo o Porto da Feira, em Codajás.
Voz do Novo Tempo, Uma Nova História, São José do Amatari.
Voz Seis Irmãos, no Porto de São Raimundo.
Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana.
Beruri, Josivã, em Beruri.
Voz da Assembleia de Deus, Caldeirão.
Rádio Voz de Canutama.
Voz da Esperança, Cajatuba.
Comunitária da Colônia, Antônio Aleixo.
Portal Niamundá.webrádio.
Voz da Liberdade, em Boa Vista do Ramos.
Comunitária Nossa Senhora do Carmo, Vila do Jacaré.
Doutora no repartimento do Tuiué.
Voz Webtop Careiro.
Voz Comunitária Gospel, Comunidade Barro Alto, em Manicoré.
Voz Ariaú e Big Bom, em Iranduba.
Comunitária Nhanguera, Foz do Canumã, Distrito de Borba.
E Voz Vitória em Cristo, no Distrito de Murituba, em Codajás.
5:57 em Manaus. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e vai voltar em 3 minutos.
Da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:01 em Manaus. O Amazonas tem mais de 630 mil famílias contempladas pelo Bolsa Família no mês de maio.
O total de recursos transferidos pelo governo federal ao estado neste mês é de 424 milhões de reais, distribuídos entre 62 municípios. O valor médio do benefício na região é de R$ 688.
Os pagamentos começaram ontem para beneficiários com número de identificação social NIS de final 1. O calendário de repasse segue até o dia 31 deste mês.
Manaus, Manacapuru, Parintins, Altazes e Itacoatiara são os municípios com maior número de famílias beneficiárias no estado, com 15.903 no total.
A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana empregou ontem o novo anfiteatro do bairro Cidade Nova.
O novo espaço foi totalmente revitalizado pela gestão municipal e recebeu serviços de jardinagem, lavagem, retirada de lixeiras, restauração de calçadas e meios fios, instalação de corrimão, restauração do forro, pintura, entre outros acabamentos.
Os trabalhos aconteceram com o intuito de devolver aos moradores um espaço mais digno, com segurança e promoção do bem-estar, como disse o titular da CEMUSP, Saba Reis.
Aqui é conhecido como Baixada Fluminense. Essa entrada aqui da Zona Norte, Cidade Nova, e é um espaço que pode ser muito bem aproveitado por toda a comunidade. Aqui dá para ter zumba, que vai ter hoje, aqui dá para ter ciranda, dança, casamento, aniversário de 15 anos, enfim, é um espaço maravilhoso que nós demos uma restaurada. O Davi pediu que eu caprichasse e nós cuidamos. As pessoas não tinham aquele guarda-corpo. Esse palco que tinha muito era morcego, arquibancada uma lástima, e a comunidade está muito feliz, eu percebo isso no dia a dia, O prefeito já passou hoje por aqui e o Davi me incumbiu de cuidar desses espaços em Manaus.
Agora 6:03 em Manaus. IDAM realiza o Dia de Campo do Café no interior do Amazonas. A reportagem é de Gilberto Massal.
Paulo Guerra, o encontro vai ser realizado na Fazenda Progresso, no quilômetro 113 da rodovia AM-010, município de Rio Preto da Eva, distante 57 quilômetros de Manaus. O objetivo do Dia de Campo do Café é apresentar as tecnologias empregadas a partir do plantio até a colheita, sendo uma oportunidade de presenciar as boas práticas agrícolas para o aumento da produção, produtividade e melhoria da qualidade do café, recomendadas para o estado do Amazonas, como explica a engenheira agrônoma Ana Cecília Lobato.
Por meio do desenvolvimento da pesquisa da Embrapa, que implantou uma série de unidades de referências tecnológicas com uma série de parceiros, incluindo o IDAM, para avaliar tanto o potencial produtivo do cone como a sua adaptabilidade aqui na nossa região. O café Robustas está adaptado à realidade amazônica, produz uma bebida de qualidade, é uma realidade local que vem sendo amplamente difundida no Amazonas e que apresenta uma série de vantagens, principalmente em relação à capacidade do produtor de estocar o café para vender no melhor período.
Durante o Dia de Campo do Café, vão ser apresentadas palestras com demonstrações em campo sobre as novas cultivares, informações sobre a preparação da terra, plantio, irrigação, colheita, pós-colheita, qualidade da bebida, assim como a contextualização sobre o mercado e a indústria para o café produzido no Amazonas. Segundo o gerente de capacitação e metodologia, Pedro Chaves da Silva, essa ação do IDAM vai se estender ao longo dos últimos meses de 2023.
Estaremos realizando vários outros dias de campo de outras culturas, uma cultura do Guaraná, cultura da banana, cultura do abacaxi e outras culturas também de criação, no caso a pecuária e na área de piscicultura.
O café Robustas Amazônicas tem um potencial de produção de 120 sacas por hectare. Gilberto Marçal, para o Jornal da Manhã.
6:05 em Manaus. O Jornal da Manhã vai agora a Manacapuru. Lá está o repórter José Alberto Zegdeg.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes do Grande Jornal da Manhã. Bem, Paulo, o secretário de Educação do município, professor Raimundo Conde, participa do 7º Fórum Estadual Ordinário da União dos Dirigentes Municipais de Educação, UNDIME Amazonas, com o tema Fortalecimento de Políticas Educacionais para uma Gestão Pública que Garanta a Inclusão, Equidade, Inovação e Qualidade da Educação Municipal. O primeiro dia do evento se deu nesta quinta-feira, 17 de maio, no Hotel Intercity, em Manaus, e teve como público-alvo os dirigentes municipais de educação e equipes técnicas das secretarias municipais de educação dos municípios do Amazonas. Destaques para o presidente atual da UNDIME, secretário de Educação de Maués, professor Libânio Cavalcante, e o secretário de Educação e Cultura de Manacapuru, professor Raimundo Conde. 52 municípios participam e 49 secretários marcam presença no grandioso evento. Ao longo do primeiro dia, aconteceram debates e mesas redondas com destaques para os temas fortalecimento da gestão municipal para uma educação de qualidade, abordado pela professora doutora Kátia Helena, secretária de Educação Básica do MEC. Política de Inovação Educação Conectada, com Alexandre Moreira, diretor de Apoio e Gestão da Educação do MEC. Importância do Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada do PDDE para a Gestão Municipal, com DAE José Vieira da Mota, técnico do FNDE. Alimentação Escolar Indígena e de Povos, com doutor Fernando Meloto Soares, procurador da Tradicionais Ribeirinhos e Quilombolas. O segundo e último dia do evento será nesta sexta-feira, 18 de maio, quando então acontecerá a eleição e posse da nova diretoria da UNDIME Bienio 2023-2025. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã.
6:08 em Manaus.
A Prefeitura de Manaus disponibilizou nesta quinta-feira o site para inscrição nas 3 novas creches no link matriculas.am.gov.br, que serão inauguradas nas próximas semanas, e para vagas na fase de creche disponibilizadas pela parceria com o Serviço Social da Indústria, o SESI.
Serão 1.380 vagas para o maternal 1, 2 e 3 nas quatro unidades de ensino.
As inscrições iniciam hoje a partir das 8 horas da manhã e encerram na terça-feira da semana que vem, dia 23, às 23h59. O resultado da seleção será divulgado na próxima quinta-feira, dia 25.
6h08 em Manaus.
O Comitê de Enfrentamento à Violência Obstétrica da Defensoria Pública do Amazonas recomenda a investigação e afastamento de um técnico de enfermagem do Hospital Regional Dr. Galo Manuel Ibanes, em Nova Olinda do Norte. Ele foi denunciado por violência obstétrica.
A denúncia indica várias irregularidades na prestação de serviço para mulheres grávidas, como agressões físicas e psicológicas, comportamentos inadequados e retenção do documento de paciente e até do recém-nascido.
Uma das vítimas relatou que após a troca de plantão, ela começou a ser tratada de maneira hostil pelo técnico de enfermagem, que foi invasivo e grosseiro.
Além da violência psicológica, ela conta que sofreu sucessivas agressões durante o procedimento de avaliação de dilatação, que se repetiram até após o parto, informou a mulher.
A equipe de saúde que estava no dia do plantão também será investigada.
O Amazonas tem a maior rede de coleta de leite materno da região norte.
Atualmente, o estado conta com 3 bancos de leite.
Conforme a Secretaria de Estado de Saúde, só em 2023, mais de 200 mulheres doaram 400 litros de leite.
Quase 1.000 crianças foram beneficiadas no estado.
Na maternidade Ana Braga, na Zona Leste, o banco de leite é considerado o coração da área neonatal.
Os 3 bancos de leite humano, BLH, funcionam na maternidade Ana Braga, Maternidade Azilda Marreiro e a Maternidade Balbina Mestrinho, que também são responsáveis pela coleta, processamento e distribuição para os bebês.
Valdenei Avelino deixou a presidência do União Brasil no Amazonas nessa semana.
Valdenei Avelino tinha sido eleito presidente do União Brasil no Amazonas em convenção partidária realizada no dia 26 de abril do ano passado. Em decisão assinada pelo juiz José Renier da Silva Guimarães, o Tribunal de Justiça Amazonense apontou irregularidades na convenção.
Ele também foi exonerado da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação ontem.
A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa recebeu ontem representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, Sintean, e da Associação dos Servidores Administrativos da Educação, Avanseg, para uma reunião de intermediação junto ao governo do estado.
Uma reunião coordenada pelo presidente da Comissão de Educação, deputado estadual Cabo Marcial, foram tratadas denúncias, demandas que o movimento levou ao Poder Legislativo na última quarta-feira.
O governo apresentou a proposta de um aumento da remuneração dos servidores a partir de 8%.
Mas a reunião entre representantes do governo e do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado terminou sem acordo na tarde de ontem lá na Assembleia. Com isso, os professores decidiram manter a greve até que as reivindicações da categoria sejam atendidas. Conforme o Sintean, inicialmente o governo não apontou nenhum percentual de reajuste e sugeriu a suspensão da greve até a próxima reunião de negociação.
Após imposição da classe, foi apresentado um reajuste salarial imediato de 8%. A oferta não agradou os profissionais.
O Amazonas será um centro integrado de atenção à criança e ao adolescente para atender vítimas ou testemunhas de violência. O anúncio foi feito ontem pelo governador Wilson Lima.
A unidade será instalada na delegacia especializada em proteção às crianças e adolescentes, DEPCA.
O centro vai reunir serviços voltados à proteção e ao atendimento infanto-juvenil e será um dos mecanismos da rede de proteção para assistência às vítimas, testemunhas e famílias de menores que sofreram algum tipo de violência.
O PROCON Amazonas alerta os idosos sobre fraudes em pensões e aposentadorias do INSS.
O órgão orienta que aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social não caiam em golpes bancários, em especial cartões e empréstimos consignados.
O crime acontece quando os golpistas conseguem os dados dos segurados e utilizam as informações para contratar empréstimos sem autorização da vítima. O dinheiro do empréstimo vai direto para a quadrilha.
O PROCON também alerta que o INSS não entra em contato com os aposentados e pensionistas solicitando dados, senhas ou oferecendo empréstimos.
Além disso, não é preciso fornecer as informações a terceiros via WhatsApp, SMS e e-mail, além das ligações.
A Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, por meio da Coordenação Regional do Médio Purus, expediu ofício ao Ministério Público Federal, endereçado ao procurador Luiz Paulo Schumann, sobre a presença de uma balsa de dragagem de minérios instalada na região do Rio Purus, próximo à comunidade Beabá, na região do município de Tapauá.
O ofício da FUNAI ao MPF registra que a draga está a serviço do empresário rondoniense João Leonardo de Sá Chaves, ligado à Cooperativa dos Trabalhadores em Garimpo, Extrativismo, Pesca e Ambientalismo, e também à Empresa Nacional Intermediações Limitada.
A Polícia Federal encontrou cerca de 2.000 arquivos com um jovem de 23 anos suspeito de armazenar pornografia infantil de crianças de 0 a 6 anos aqui em Manaus.
A operação deflagrada ontem ocorreu após uma ONG dos Estados Unidos denunciar o caso.
O mandado de busca e apreensão aconteceu nas primeiras horas de ontem na casa do suspeito, na Zona Leste. Após localizados os arquivos com pornografia infantil, a Polícia Federal afirmou que o jovem é um dos maiores armazenadores do Amazonas desse tipo de material.
A Polícia Federal aguarda denúncia do Ministério Público do Amazonas para que a justiça decrete a prisão do rapaz. De acordo com a Polícia Federal, ele é desempregado.
Agora 6:14 em Manaus. A seguir, homem encontrado morto em quintal no Buraquequara. Pistoleiro invade kitnet e mata homem em cima da cama no bairro da Compensa. Chacina. 3 homens morrem e uma mulher é baleada no bairro Tancredo Neves. Após o intervalo comercial, estas e outras notícias em detalhes.
Difusora FM 96.9. O amor do Amazonas.
Difusora FM.
Fiemochete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora.
6:19 em Manaus.
Polícia.
3 homens são presos por furto e receptação de mais de 2 toneladas de café. A prisão aconteceu ontem, mas o crime ocorreu no dia 13, no bairro Lago Azul. A mercadoria pertencia a uma empresa do ramo. O roubo foi realizado por 2 vigilantes de uma empresa terceirizada e um técnico mecânico da empresa de café. Os vigilantes desligaram as câmeras de segurança do local durante 4 horas para que o grupo entrasse na empresa e desviasse as cargas. Ao serem presos, eles relataram que venderam material para um homem de 24 anos, que não teve o nome divulgado, no comércio dele. A polícia encontrou a mercadoria roubada. O técnico mecânico e os vigilantes foram ouvidos e indiciados por furto qualificado e associação criminosa. O comerciante vai responder por receptação qualificada, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. No Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crimes e Adolescentes, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas divulgou o balanço de 20 pessoas presas e 2 menores apreendidos durante a Operação Caminhos Seguros, que começou no início deste mês em todo o país. O anúncio foi feito em coletiva de imprensa ontem à tarde no Centro Integrado de Comando e Controle. Além das prisões durante esses 16 dias de trabalho, também foram realizados cumprimentos de mandados de busca e apreensão, panfletagens sobre o tema, visitas às escolas, além da realização de palestras para conscientizar a população. Alberto Peregrini, o que mais aconteceu?
Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Movimentação policial durante toda a noite e madrugada. Muito trabalho por parte da Polícia Militar fiscalizando, policiando toda a cidade. 16ª Sicom. O homem que roubou a motocicleta foi apreendido. Ele tem 26 anos de idade. A moto foi recuperada lá na rua Fortaleza, no bairro de Adrianópolis. Uma arma também que estava em poder do bandido foi apreendida. Policiais da 11ª Sicom, localizada ali no bairro do Coroado, apreenderam uma motocicleta com restrição de roubo. Isso aconteceu lá na rua Beira Mar, no bairro do Coroado. 13ª Sicom em ação, em combate à criminalidade muitas porções de droga, como maconha, pedra de óx, trouxinhas de droga também aí, pó branco lá como a cocaína, muito material apreendido. A apreensão deu-se na rua Santa Rita, lá no bairro Cidade de Deus. Grande trabalho mais uma vez dos policiais da 13ª SICOM. Grande trabalho também durante a noite e madrugada do CPA, né? Do comando do CPA lá na área da 15ª SICOM, né? Grande trabalho do pessoal aí da zona norte da cidade, que vem se destacando muito aí na área policial. CPA Sul também, ao comando da Coronel Tarcicleide, um dos mais atuantes na cidade. Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, CPAs estão agindo e agindo forte na cidade. Pronto, socorro, João Lúcio. O homem deu entrada à vítima de arma de fogo. Foi a noite passada. O homem também deu entrada à vítima de acidente de trânsito, uma queda de moto. Esse acidente deu-se na área do bairro do Aleixo. O motoqueiro, todo arrebentado, deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, onde foi muito bem atendido pelos anjos da vida. Médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem salvaram a vida desse homem, que chegou no bico do urubu, chegou entre a vida e a morte, mas foi salvo pelos anjos da vida. Pronto, socorro, Platão Araújo! Agitou! Bumbou! O negócio não foi fácil no pronto socorro, Platão Araújo, a noite passada. Baleados entre a vida e a morte deram entrada. Um, dois, três, quatro baleados estão somente a noite passada. Parecia um hospital de guerra. Muita gente dando entrada baleada. Dois outros deram entrada vítima de acidente de trânsito. Muita gente dando entrada, muita gente morrendo, muita gente se acabando, muita gente se arrebentando e dando entrada naquela unidade de saúde. Os anjos da vida do pronto-socorro, Platão Araújo, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem trabalharam bastante, não tiveram minuto sequer de trégua. O trabalho não foi fácil no pronto-socorro, Platão Araújo. Todos foram muito bem atendidos, mas foi muito trabalho, não foi fácil. Parabéns aí aos anjos da vida do pronto-socorro, Platão Araújo, que só de baleados receberam quatro a noite passada, além de um de acidente de moto e outros dois de agressão física. Não foi fácil, o negócio foi muito agitado, muitas ambulâncias dando entrada, tinha congestionamento de SAMU ontem lá no estacionamento durante a noite no pronto-socorro Platão Araújo. Uma noite e madrugada daquelas bem agitadas na área, principalmente da zona leste da cidade. Mas é agora! As notícias vindas do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção! Morte no kitnet. Foi no bairro da Compensa, onde um homem, até o presente momento não identificado, foi assassinado ao ter sua casa invadida por um pistoleiro, por um matador. Esse homem deu entrada e atirou. Um, dois, três, quatro balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu na bala, morreu no tiro, morreu dentro da casa onde morava, no bairro da compensa. Foi no Puracuequara! Foi no Puracuequara! Que um homem até o presente momento não identificado foi assassinado durante um tiroteio entre bandidos. Segundo as informações, a polícia já está investigando o caso para saber se a vítima tinha alguma coisa a ver com o ilícito. Não se sabe até o presente momento. O que se sabe é que esse homem morreu crivado de balas lá no Puracuequara. Chacina, triplo homicídio a noite passada no bairro Tancredo Neves. E tudo aconteceu assim. Era noite passada. A maioria das pessoas estavam assistindo o programa Linha Direta na televisão, quando o competente Pedro Bial estava mostrando um caso dos mais revoltantes que aconteceu no Amazonas. Naquela ocasião, em 2022, uma garota de 2 anos foi assassinada a pauladas lá no município de Altazes. Os autores foram os tios da vítima, o tio e a titia. A tia já está presa. Já se você souber do paradeiro do John Lennon. O John Lennon, aquele, não é aquele que era dos Beatles, não. Esse daí já foi. Esse John Lennon é o John Lennon Menezes Maia, cabra safado, ordinário, que matou uma criança pauladas. Está foragido. Quem souber, é só ligar pra polícia, o 90, viu? O John Lennon matou criança, uma menina, com pauladas na cabeça em 2022. Isso aconteceu aqui em Manaus, ele botou as meninas a menina numa saca e levou lá para o município de Altazes. Bem nessa hora, foi nessa hora que Bial estava mostrando essa matéria lá no bairro Tancredo Neves. As pessoas, 4 pessoas estavam conversando, 3 homens e uma mulher. Pois bem, o papo tava, era bom. Segundo as informações, estavam achando graça, batendo papo, até que apareceu um cavalo do cão. Uma moto vinha em direção àquela via, a bela via Alphaville, lá no bairro de Tancredo Neves. Na garupa estava um matador, com sangue nos olhos, com vontade de matar. Ele chegou na Alphaville, viu as 4 pessoas e começou a atirar. O primeiro a receber os tiros foi o Valdeci de Souza, de 36 anos de idade. Morreu na hora. O outro, o Sidney Lima, foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, baleado. E o Jeanderson da Silva também deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, em estado grave. Logo após dar entrada naquela unidade de saúde, os outros 2 também morreram. Ou seja, foi um triplo homicídio. Continua internada em estado grave. Uma outra pessoa, uma mulher de 38 anos, a Marcela Miranda, está internada no Platão Araújo em estado gravíssimo. O resultado dessa ação dos bandidos, desse ataque criminoso, foram 3 homens mortos e uma mulher gravemente baleada. Isso aconteceu, repito, na Avenida Alphaville, no bairro Tancredo Neves. E essas foram as notícias da noite madrugada, onde o pássaro da morte sobrevoou a cidade. Paulo Guerra, uma denúncia por parte de pedestres, de alguns comerciantes que não aguentam mais a balbúrdia na Avenida Grande Circular. O asfalto, a beira da pista já virou local para placas de alguns comerciantes. pneus no meio da rua, carros que não funcionam mais no meio da rua, é preciso uma ação de choque ali, né? Uma operação de choque naquela área. Há mais ou menos 2 semanas atrás, IMMU fez uma operação como essas, mas foi eles virarem a costa, tudo voltou ao que era. Está uma bagunça que está atrapalhando o trânsito, tanto de carros quanto de pedestre. Alô, IMMU! A Grande Circular, alô, Prefeitura, né? A Grande Circular está um horror, está terrível passar naquela via. Agora é contigo, Paulo Guerra.
6:32 em Manaus, a seguir. Governo aumenta limite para empréstimos de estados e municípios com garantia da União. Petrobras quer explorar petróleo em outras áreas na Foz do Amazonas que já tiveram autorização negada. Fundo Amazônia pode liberar 1 bilhão para ampliar a segurança na região. Nada de milagre. Presidente da Colômbia desmente que crianças vítimas de acidente aéreo tenham sido encontradas na selva. Forte terremoto provoca alerta de tsunami para 3 ilhas no sul do Pacífico. Essas e outras notícias em 3 minutos.
96.9. O amor do Amazonas.
Difusora FM.
Em busca da informação, encontrou. Jornal da Manhã. Rádio Difusora.
6:38 em Manaus.
Últimas notícias.
O Conselho Monetário Nacional aumentou para 6 bilhões de reais o limite global para contratações de operações de crédito aos órgãos e entidades dos estados, do Distrito Federal e dos municípios em 2023.
Esse limite também foi definido em 5 bilhões para 2024 e 2025.
A resolução que entra em vigor em 1º de junho foi aprovada em reunião nesta quinta-feira.
Esportes.
A crise do Inter ganhou mais um capítulo na tarde de ontem. Após a derrota por 2-0 para o América Mineiro pela Copa do Brasil, a delegação colorada retornou a Porto Alegre com protesto da torcida no aeroporto Salgado Filho.
Pedradas contra o ônibus da delegação e estilhaços de vidro atingiram 2 jogadores. As seleções da Copa do Mundo de 2026, com sede nos Estados Unidos, Canadá e México, serão agrupadas por regiões para evitar longas viagens na primeira fase do torneio, revelou o presidente da FIFA, Gianni Infantino.
Em um evento em Los Angeles, no qual foi divulgada a logo oficial do Mundial, o dirigente disse que a medida se deve à magnitude da próxima edição da competição. A Copa do Mundo de 2026 será a primeira com 48 seleções e 3 países sede. O torneio vai começar no dia 11 de junho e a grande final está marcada para o dia 19 de julho.
A Petrobras quer perfurar outros 5 blocos na bacia da Foz do Rio Amazonas, no litoral do Amapá, para além do poço de petróleo, que teve a licença negada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA.
Com base em um parecer técnico, o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, não autorizou a perfuração de teste do bloco FZAM-59. Também chamado de Bloco 59, em uma área de alta vulnerabilidade socioambiental a 175 quilômetros da costa amapaense.
O Bloco 59, no entanto, não é o único que a Petrobras quer explorar naquela região.
A empresa também está tentando obter o licenciamento ambiental de 5 blocos ao lado do Bloco 59.
Os blocos FZAM-57, 86, 88, 125 e 127, no entanto, já tiveram a licença de operação negada pelo IBAMA no ano de 2018.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou ontem em Brasília que apresentou um plano com o Ministério da Defesa para ampliar a presença das Forças Armadas nas florestas da Amazônia.
O assunto foi discutido mais cedo em uma reunião com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES.
O banco é a instituição financeira responsável pela gestão do Fundo Amazônia, retomado este ano com caixa de mais de 5,4 bilhões de reais.
O fundo é alimentado com recursos de doações de países estrangeiros para fomentar projetos de proteção do bioma.
Segundo Flávio Dino, o plano prevê a obtenção de R$1 bilhão do Fundo Amazônia via BNDES, somado a R$ 700 milhões de reais do orçamento do próprio Ministério da Justiça e segurança pública.
Ao menos 2,8 milhões de crianças precisam de assistência humanitária no Haiti, alertou relatório divulgado hoje pelo Fundo das Nações Unidas, UNICEF.
Diante do cenário, o UNICEF lançou um plano de resposta humanitária para o país caribenho. Segundo o documento, a maioria das crianças vivem nos arredores da capital, Porto Príncipe.
167 crianças morrem por dia no Afeganistão, diz a UNICEF.
Dinheiro do exterior que financiava 100% da assistência médica foi congelado após o Talibã assumir o poder.
6:42 em Manaus. Tem intervalo, daqui a pouco voltamos com outras notícias.
O amor do Amazonas.
Difusora FM.
Comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã.
6:46 em Manaus.
O presidente Lula realiza o primeiro encontro bilateral em sua viagem ao Japão, onde chegou ontem à noite para a cúpula do G7.
Ele encontrou hoje o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese.
Lula revelou que o assunto da reunião foi a ampliação das relações entre Brasil e Austrália.
É o primeiro encontro do presidente da República no Japão e o único desta sexta-feira.
Ele está no país como convidado da cúpula do G7, onde deverá encontrar o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pela primeira vez desde o começo da guerra.
As buscas pelas quatro crianças perdidas na Amazônia colombiana após um acidente aéreo no início do mês chegam ao 19º dia, nesta sexta-feira.
A Operação Esperança, como foi batizada pelo governo da Colômbia, já localizou a aeronave e transportou os corpos de 3 adultos que morreram no acidente para a cidade mais próxima.
E na última quarta-feira, o presidente do país, Gustavo Petro, compartilhou no Twitter que as crianças haviam sido encontradas com vida.
Mais tarde, no entanto, ele apagou o tweet e corrigiu a informação, dizendo que o grupo ainda não foi encontrado.
Um terremoto de magnitude 7,7 graus foi registrado hoje no sul do Oceano Pacífico, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos.
Um alerta de tsunami chegou a ser emitido para ilhas da região.
Os alertas foram emitidos para as áreas de Vanuatu, Nova Caledônia, Fiji e Nova Zelândia, mas foram posteriormente descartados.
O mar ficou agitado em algumas regiões, mas sem ondas gigantes.
O governo de Vanuatu orientou para que os moradores buscassem territórios mais altos.
O arquipélago é formado por 80 ilhas e tem cerca de 300 mil habitantes.
O governo da Nova Caledônia determinou que áreas costeiras fossem evacuadas depois do alerta.
A Agência Nacional de Emergência da Nova Zelândia orientou para que pessoas que estivessem em embarcações voltassem para a costa.
Já a Austrália pediu para que moradores da ilha de Lord Howe deixassem as praias por risco de ondas ou fortes correntes.
O terremoto foi seguido de 14 outros tremores que aconteceram em um intervalo de 3 horas, com magnitudes de 4,8 e 5,9, segundo o SGS.
Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta sexta-feira. Globo, Rio de Janeiro.
Mauro Cid abre mão do sigilo fiscal de sua conta bancária nos Estados Unidos para a Polícia Federal. Operação é alerta para Bolsonaro e seu entorno.
A Folha de São Paulo.
Em crise, planos de saúde rescindem contratos e deixam crianças sem tratamento. Ministério Público de São Paulo vai investigar casos de pacientes com autismo, câncer e epilepsia.
O Estado de São Paulo.
Maioria do STF vota para condenar Collor à prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Relator Edson Fachin pede 33 anos em regime fechado para ex-senador, além de multa de 20 milhões de reais e perda dos direitos políticos.
Planalto Central, Correio Brasiliense.
Ministro Barroso manda a Câmara se explicar sobre PEC da anistia. Magistrado atendeu o pedido de deputada que aponta a proposta como inconstitucional. O projeto foi aprovado na CCJ da Casa.
Valor econômico.
9 empresas do setor financeiro têm lucro acima de R$1 bilhão no primeiro trimestre. Banco do Brasil superou 8,5 bilhões.
Estado de Minas.
Moro cogita renúncia e sair do Brasil, diz colunista. Senador teme perder o mandato e estratégia seria dizer que é perseguido politicamente.
Jornal do Comércio no Recife.
9 delegacias da mulher em Pernambuco não funcionam 24 horas. Polícia não dá prazo para cumprir lei.
Fortaleza, Diário do Nordeste.
Ministra da Saúde anuncia 330 milhões de reais para atendimentos e redução das filas cirúrgicas no Ceará. Portarias foram assinadas para dar suporte às sedes as redes de média e alta complexidade no estado.
Porto Alegre, 0 hora.
Operação Inverno começa em 1º de junho com ampliação de vagas para acolhimento de moradores de rua em Porto Alegre.
Os jornais de Manaus estão chegando às bancas hoje com estes destaques de capa. Diário do Amazonas.
Diário Oficial publica a demissão de Paulo Derney. Exoneração do secretário Paulo Derney Avelino é considerada a tampa do caixão da passagem pelo governo, após ele tentar dar uma pernada em Wilson Lima.
Em tempo.
3 crianças são abusadas por hora no Brasil. 51% das vítimas têm entre 1 e 5 anos de idade. Os dados são da companhia Maio Laranja, que visa conscientizar sobre o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.
A crítica.
MJ anuncia 1,7 bi para a Amazônia. Plano em parceria com a defesa prevê reforço de bases terrestres e fluviais, além de compra de armas e aviões.
Jornal do Comércio.
Alerta no Amazonas com mudança nos combustíveis. Após anúncio da mudança na política de preços da Petrobras, empresários do setor reagem, citam que a medida não é positiva para o segmento.
A Central de Jornalismo da Rádio Difusora acaba de apresentar o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Gilberto Massal, José Alberto Zegdeg e Alberto Peregrini. A sonoplastia foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação, Alex Ferreira
e Paulo Guerra.
Próxima edição, amanhã às 5h45. Vem chegando mais um super campeão de audiência. É a gripe dos comunicadores, um puro talento a serviço do rádio. E hoje é o dia do Lopes Indier. O amor está no ar. Ele vem muito romântico. O de Correia e o programa que leva a sua assinatura. Bom dia.